Eu convido os irmãos a abrir as Escrituras no Salmo de número 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio, ou dependendo da versão, vai aparecer a palavra socorro, sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema ou se transtorne, e os montes afundem no coração do mar. Embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura, ou nosso refúgio. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo, ou queima os carros no fogo. Parem de lutar, ou eu gosto mais dessa que diz, aquietai-vos, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, ou o nosso refúgio. Amém. Esse salmo maravilhoso que acabamos de ler, ele tem a provável autoria dos filhos de Coré, que eram músicos no templo. E tudo indica, quando nós lemos esse salmo, que ele foi composto em um momento de crise, o que torna impressionante, diante de um momento de crise, a profissão de fé que aparece nesse salmo. Quanto ao tempo que ele foi escrito, é incerto. Porém, alguns comentaristas, eles acreditam que ele se deu no mandato do rei Ezequias, rei de Judá, onde Deus ele livrou o povo da invasão de Senaqueribe, o rei da Síria. E então, em uma noite só, o Senhor, ele intervendo naquela situação, a Bíblia narra que ele matou 185 mil do exército dos assírios que vieram contra o povo de Israel, o povo de Judá. Conforme 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, aparece essa menção, onde alguns comentaristas eles relacionam o Salmo 46 com ela. E esse Salmo, ele apresenta em sua estrutura situações muito difíceis que nós vivenciamos, ou talvez que é muito longe do que nós vivenciamos. Talvez o que nós vivenciamos é algo muito pequeno perto do que eles vivenciaram aqui. Porque diz sobre tribulações, sobre adversidades. Ou seja, o que é tribulações e adversidades se não perigo? E só precisa de refúgio quem está correndo perigo. Esse salmo, ele aparece algumas vezes, esse termo, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É só quem está passando por um perigo, passando por uma adversidade, que ele precisa de um refúgio. O salmista, ele inicia com uma expressão ou um sentimento geral. Ele começa estabelecendo, no versículo 1, que Deus ele é suficientemente poderoso para proteger o seu povo. E aí aparece a palavra refúgio nesse verso. E a sua tradução literal dessa palavra no original é abrigo contra o perigo. E ele continua com o termo auxílio ou socorro bem presente. E o auxílio divino, ele veio e ele vem exatamente quando se faz necessário. Quando nós precisamos do auxílio divino, quando nós precisamos do refúgio, quando nós precisamos do socorro de Deus, Deus ele sempre responde aos seus. O termo bem presente, ele tem implicações aqui na prontidão de Deus em ser achado, em responder. E ele também aponta para a suficiência de Deus em qualquer situação, porque não tem uma situação que a gente pode falar assim: puxa, isso é muito grande, com isso Deus não pode. Porque parece que algumas coisas que nós partilhamos na vida, nós diminuímos o poder de Deus. Às vezes, quando nós escutamos na partilha alguém que vem compartilhar que está passando por uma situação muito difícil, por uma enfermidade, parece que no exato momento que ele partilha com a gente diz: puxa, se fosse outra situação, tudo bem, mas com essa aí já era, é o fim. E parece que a gente coloca uma limitação em Deus, o Criador de toda a terra, o Criador de toda a humanidade. Aquele que nos fez, aquele que cuida de nós, aquele que tem todo o poder em suas mãos. Deus, ele é suficiente para toda e qualquer situação. Deus, por si só, basta. Por quê? Porque ele é sempre presente. E a ajuda de Deus, ela também, ela é sempre presente. Deus, ele completa o momento. Ele na sua vida, meu irmão, basta que você tenha fé e descanse nisso. Os versículos 2 e os versículos 3, esses dois versos, aqui eles apresentam uma confiança em Deus, mesmo que o mundo entre em caos. Mesmo que as separações que Deus fez entre os limites da água e da terra entrem em colapso. E apresentam aqui situações de perigo que são capazes de abalar, que são capazes de traumatizar qualquer ser humano. Nós podemos, olhando para esses versículos, lembrar de algumas catástrofes que aconteceram de ordem, assim, da natureza, e eu lembro do tsunami. Eu lembro também dos terremotos do Japão e quanta devastação que ali aconteceu. Nós podemos lembrar de Brumadinho, que é um caso bem recente. Quantas lamentações. Quantas separações. Talvez, para mim, para você que não estivermos lá e que nós não conhecemos ninguém que estava lá, talvez não faça tanto sentido, né? Talvez a gente até fique triste, só que a gente não consiga sentir a dor das pessoas. Mas quem tem um familiar, um ente querido que passou por uma situação como essa, certamente ele ficou abalado. Certamente pode ser que ele ficou traumatizado. Mas nós nunca imaginamos uma possibilidade, como diz nos versículos 2 e 3, de ordem e de alcance mundial, porque é o que aparece aqui. Porque no versículo 1, ele apresenta uma profissão de fé um tanto verdadeira, porque diz que mesmo que acontecesse o que aparece no versículo 2 e 3, o que diz no versículo 1 é que não temeremos. Tudo pode estar bagunçado à nossa volta. Tudo pode estar bagunçado na natureza. Pode vir uma tragédia, uma catástrofe muito grande sobre nós. E o salmista diz que não temeremos, porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa segurança. Porém, ele não apresenta esse versículo de não temeremos com a intenção de dizer que a mente e o coração dos santos está isento de sofrimento, está isento de sentir medo. Ele apenas relata que tudo que porventura venha a ocorrer jamais vai sucumbir a nós pelo peso do terror. É dizer, independente do que venha a acontecer, porque acontecem coisas ruins com pessoas boas. Acontecem coisas ruins com aqueles que são do Senhor. Mas é independente do que venha a acontecer, Deus está conosco. Independente do que venha a acontecer aí fora, Deus está com você. Aqueles cuja confiança está em Deus, Deus o livra do perigo. E nós devemos confiar, crer nisso. Onde está a tua confiança, meu irmão? Onde está a tua confiança? O que tenta roubar a sua paz? Porque certamente tem alguma situação, alguns problemas que tenta roubar a sua paz. Mas eu quero recomendar a você, nessa noite, pela palavra, descansar nos braços do Senhor. Porque Ele verdadeiramente cuidará, porque Ele cuida de ti, independente do que venha acontecer. Essa expressão dos versículos que acabamos de ler me faz lembrar de uma poesia anônima, mas que frequentemente ela é atribuída a Teresa de Ávila, que eu acho muito bonita a sua profissão de fé, que diz assim: move-me enfim o teu amor, e de tal maneira que ainda que não houvesse céu, eu te amaria. Ainda que não houvesse inferno, te temeria. Nada tens que me dar para que eu te queira, pois mesmo que eu não esperasse o que eu espero, o mesmo que te quero, eu te quereria. Ou também nós podemos lembrar de Abacuque 3, 17-18. Porque se nós podemos ver a bondade e engrandecer o Deus que nós servimos apenas quando coisas boas nos acontecem, então pode ser que a nossa fé, ela precisa amadurecer mais. Abacuque 3, 17-18 diz algo semelhante, quando diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? É reconhecer, meus amados, que nada do que vem acontecer aqui nesse mundo apaga a riqueza e o futuro maravilhoso que Deus preparou para nós. Porém, Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele sempre vem ao nosso encontro. Ele sempre nos socorre com essa graça que ela é providencial. O versículo 4, ele apresenta aqui um rio. Há um rio. E nós temos que entender o que isso simbolizava, o que isso significava lá nesse período. A água era um bem muito precioso na Palestina, especialmente em Jerusalém, que é uma das poucas cidades da antiguidade que não foi construída à beira de um rio. Tanto que quando nós vamos estudar e nos aprofundar nas Escrituras Sagradas, nós vamos ver que Ezequias, ele usou de uma sabedoria que veio de Deus para construir um sistema subterrâneo de abastecimento de água para dentro da cidade. Isso está lá em 2 Reis 20:20, mas também está lá em 2 Crônicas 32:30. Então nós estamos falando algo que era escasso, porque sempre que nós temos algo que é escasso, a gente valoriza ainda mais. Sempre que nós temos, nós já experimentamos a falta de algo, quando nós temos então aquilo, a gente dá mais valor. Porque pode ser que se a gente simplesmente vai lá e abre a torneira e começa a cair água, a gente pensa que a água é normal, que ela sempre esteve ali, mas falta água um dia e você está lá atrasado para sair de casa, você precisa de tomar banho, você vai falar: puxa vida, a água ela tem um valor muito maior. Então nós temos que entender a riqueza de usar um termo como esse para se referir às águas. O salmista ele entendia muito bem que Deus era aquele que supre a sede humana. Aquele que, como aparece lá naquela conversa junto ao poço com a samaritana, aquele que é a água da vida, e Deus é esse. Diz ainda no versículo de número 4, sobre o santo lugar onde Deus habita, onde habita o Altíssimo. E Deus, nós sabemos pela palavra, que Ele já habitou em templos construídos pelas mãos de homens. Mas hoje Deus habita na vida daqueles que o reconhecem. Hoje o templo somos nós. E então os reinos, eles se agitam. As nações se abalam. Por quê? Porque tudo é provisório diante de um Deus que é permanente. Onde Deus está, não será abalado. E nós somos o templo de Deus, o lugar onde habita o Altíssimo. E aqui não vai ser abalado. Porque podem até tentar tirar a nossa vida. Podem até tentar fazer o mal contra nós. Mas ninguém consegue nos roubar de Deus. Ninguém consegue tirar da gente o bem mais especial, que é a eternidade ao lado do nosso Deus. E essa é a garantia, a segurança que nós temos pela palavra. Quem está em Cristo, esse nunca morre, mas ele passa da vida para a vida eterna. É isso que a palavra nos dá a garantia. A paz que excede todo entendimento, a alegria que vem dos céus, isso provém da presença do soberano em nós. É esse Deus que faz com que muitas vezes, homens, indo para um momento muito difícil, em momentos onde estão sentenciados à morte, como acontece em alguns outros lugares, e eles conseguem experimentar de uma paz tão grande que excede todo entendimento. Homens, como narra as Escrituras Sagradas acerca de Estevão, que estava com a sentença, um monte de homens para poder executar a sua sentença, que era uma morte por pedradas, e ele ver o céu aberto na presença dele, e sentir uma paz, a ponto de não renunciar à sua fé, mas de pagar sim, com a vida, porque tentaram sim, tirar ele desse mundo, mas ninguém pode tirar a gente do nosso Deus Todo-Poderoso. E diante das crises existenciais, diante das tribulações, diante de lutas muito grandes, o Salmo ele continua e com ele a boa mão do Senhor. Então, meu amado, não fique parado diante dos problemas, porque quem de nós não tem problemas? Que você possa experimentar o livramento do Senhor na sua vida. Que você possa provar e experimentar a paz do Senhor na sua vida. Porque nós não servimos um Deus morto. Nós servimos um Deus vivo. Nós servimos um Deus que cuida de nós. Um Deus que manda a palavra dele para os nossos corações. Um Deus que nos traz conforto e consolo. Um Deus que se mostra presente nas nossas vidas. E o versículo 5 diz que Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Ou Deus a ajudará desde antemanhã. E aqui ecoa a maior libertação de todas. O mesmo termo aqui, ele refere ao que aconteceu lá em Êxodo 14, 27. Quando Deus ele fechou o mar sobre o faraó e o exército egípcio que perseguiu os israelitas. E é o mesmo termo que aparece tanto no Salmo 46, quanto lá em Êxodo 14, 27. Deus foi ali no auxílio deles. E Deus vai sempre no auxílio daqueles que confiam nele, daqueles que se lançam na dependência de Deus, daqueles que dizem, Senhor, eu só tenho a Ti, e Deus é fiel, Deus é fiel. Nós nos deparamos com muitas lutas, meus irmãos, nós nos deparamos com muitas aflições, mas creia que ao romper da manhã, nós podemos nos deparar com a bondade do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Assim como o povo de Judá que recebeu o livramento e que o Senhor tirou 185 mil do exército assírio que veio com maldade para querer botar fim lá no povo de Deus, como diz lá em 2 Reis 19:35. Assim como tantos outros livramentos que aparecem nas Escrituras Sagradas e que talvez você já experimentou também na sua vida. Assim como as trevas que não prevalecem pela manhã, pode estar o mais escuro que tiver, mas não tem noite que seja para sempre. Daqui a pouco o raio, o sol e daqui a pouco aquelas trevas são dissipadas pela luz maravilhosa que vem de Deus. Então nós podemos entender e crer. E não podemos limitar a nossa vida simplesmente no Cronos, no nosso tempo. Mas nós temos que limitar a nossa vida, colocar a nossa vida diante do Kairós de Deus. Porque o tempo de Deus é um tempo maravilhoso. O tempo de Deus é um tempo de livramento. O tempo de Deus é um tempo de cuidado. Deus, ele nunca chega atrasado. Pode ser que você está passando por um problema, e quando a gente está passando por um problema, parece que as horas não passam, parece que o caminho fica mais longo, parece que a gente está na mesmice. Meu irmão, Deus não está de mãos atadas, Deus não está com o ouvido tapado, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está fazendo com que tudo isso coopere para o seu bem, porque Ele te ama. Deus está fazendo com que você seja aperfeiçoado e você vai ver o agir de Deus na sua vida, porque a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus não mente. Tem tantas vezes quando a gente passa por um problema e parece que a gente fica cego diante do problema. Mas como é gostoso, depois de ter passado por um problema, olhar para trás e a gente dar risada e saber, fala, puxa, eu estava tão desesperado, mas olha como Deus é bom. E Ele vai continuar sendo bom na sua vida, porque Ele é um Deus fiel. É um Deus que dá livramento, é um Deus que cuida dos seus. O seu Deus é o Deus da eternidade, meu amado irmão. A suma de tudo é, se desejamos ser protegidos pela mão divina, então nós devemos preocupar-nos acima de tudo, que Deus habite em nosso meio, buscar a presença de Deus, buscar fazer com que o Senhor traga da tua paz, e para isso, o que nós precisamos fazer? Buscar na sua palavra, buscar em meio ao seu povo, buscar a sua presença. E é isso que nós devemos nos ocupar. A palavra de Deus é tão maravilhosa que diz para a gente não andar preocupado com nenhuma coisa. E o que é uma preocupação, se não uma ocupação antecipada? Nós devemos nos ocupar é de buscar a presença do Senhor. Nós devemos nos ocupar de buscar o reino dEle, a justiça dEle. É isso que nós devemos fazer. E não de ser consumidos com problemas ou com especulações daquilo que poderá acontecer. Não se preocupem com nada, mas busquem o reino de Deus e a sua justiça. É isso que diz a palavra de Deus. O versículo 6 diz que Ele ergue a sua voz. Ou, dependendo da versão, diz assim, Ele faz ouvir a sua voz. Nações se agitam, reinos se abalam, problemas batem à nossa porta, diagnósticos médicos chegam até nós, problemas e circunstâncias bastante traumáticas vêm nos assombrar, nos gritar, nos trazer terror. Mas a última voz é de Deus. A última voz é de Deus. Teve um dia que os discípulos de Jesus, eles estavam em um mar. E Jesus estava bem tranquilão, experimentando dessa paz que Ele nos fala aqui. Tão tranquilo que Ele estava até roncando, dormindo lá no barquinho. E aí começa os discípulos ficarem desesperados e achando que vão morrer. E Jesus acorda, e essa mesma voz que diz aqui no Salmo 46, Ele levanta a voz, e a tempestade obedece a sua voz. Ele levanta a voz, Ele traz a calmaria diante daquele mar. Então, meu irmão, que você possa confiar nessa voz, porque essa voz é uma voz de ordem criadora, essa voz é uma voz que traz coisas à existência, é uma voz que aparece lá no Gênesis com os fiats de Deus, haja luz e houve luz, essa é a voz de Deus, a voz que traz à existência coisas que não existem, a voz que traz ordem àquilo que está desorganizado, a voz que coloca coisas no lugar e que muda situações. A voz de Deus, sem dúvida, significa a vontade dEle, significa o mandamento dEle. Ele põe fim ao caos. Por quê? Porque Ele tem o controle em suas mãos. Mesmo o exército mais poderoso, mesmo os países mais consolidados e preparados para uma guerra, Deus está acima de todos. Diante dEle, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Por quê? Porque Ele faz ouvir a sua voz. Ele faz ouvir a sua voz. Então não tema, meu amado irmão, diante das circunstâncias, porque Deus, Ele está no controle. Ele põe fim ao caos que bate à nossa porta. O versículo 7 diz que Deus está conosco, diz que Ele é a nossa torre segura, ou, dependendo da versão, que Ele é o nosso refúgio. E é muito interessante, porque o versículo 7, ele aparece como se fosse um refrão, porque os salmos, eles eram cantados, eles eram cânticos de oração, e ele é, de fato, um refrão. E é engraçado que quando a gente pensa num refrão, a gente pensa na música, às vezes a gente não lembra da música, mas a gente lembra do refrão. Por quê? Porque repete. Então tem algumas coisas na nossa vida que a gente tem que fazer como se fosse um refrão. A gente tem que repetir a bondade de Deus, a gente tem que repetir algumas coisas que pegam para a gente. A gente percebe onde que a nossa fé vacila e diante disso a gente tem que pegar algumas afirmações da palavra e fazer disso um refrão na nossa vida, para que a gente possa se agarrar diante disso e diante de situações que fazem a gente esquecer a letra, a gente lembrar da bondade do nosso Deus. A comunidade dos fiéis baseia sua confiança em Deus, confiando sempre no livramento divino. Você pode dizer isso hoje de Deus? Deus está comigo. Ele é o meu refúgio. Será que você pode dizer isso hoje? Se não pode, meu irmão, desenvolva essa certeza no seu coração. Acredite que o Altíssimo, Ele é contigo. Acredite que Ele é o seu refúgio, porque é o que aparece aqui na palavra. O versículo 9 fala que Ele dá fim às guerras. Deus, Ele vem até os seus amados com a paz, mesmo que o caminho para ela venha através de guerras. Deus, Ele nos dá da sua paz. A paz vencerá a guerra. O amor vencerá o ódio. Porque ambos fluem de Deus e é para Deus que nós voltaremos. Então busque, meu amado irmão, essa paz em Deus. E se a situação que te cerca é uma guerra, saiba que não vai ser assim para sempre. Porque guerra também tem fim. Mas a presença do Senhor, a bondade do Senhor, essa nunca tem fim. Guerras acabam. Nós olhamos para muitos impérios que se levantavam diante da humanidade e talvez quem vivenciou, quem experimentou, quem contemplou a existência, a permanência desses impérios, pensavam que eles nunca chegariam ao fim. Mas chegaram. Então você vai para a Bíblia, você vai ver que em determinado momento é o Egito que está com aquele poder, com aquela pompa toda. Daqui a pouco você vai ver a Babilônia. Em outro momento você vai ver são os assírios. Em outro momento é Roma. Mas tudo chega ao fim. Mas Deus, esse nunca chegará ao fim. Porque esse reina e reinará para todo sempre. E aí Deus, Ele nos dá um chacoalhão no versículo 10. Porque diante dos problemas, muitas vezes a gente fica descabelado, a gente tenta resolver tudo do nosso jeito, a gente fica perdendo o sono, desgastando todas as pessoas à nossa volta, buscando situações, tenta aqui, tenta ali, e faz tudo que pode, aquilo que não pode. Mas aparece aqui no versículo 10 uma expressão: parem de lutar. Ou, dependendo da versão, aquietai-vos. E aqui não é falada como consolação para os aflitos. Aqui essa expressão do aquietai-vos, ela é falada como repreensão para um mundo inquieto e turbulento. Porque muitas vezes, e principalmente no tempo que nós vivemos, que a gente não sabe esperar, A gente tenta tudo, aí quando não dá certo, a gente fala: Senhor, tentei de tudo, me socorre, faz alguma coisa aí. Mas a gente não busca a direção em Deus, a gente vai tentando do nosso jeito. Lembra lá da cena do mar? Onde ele diz: quieto, acalme-se as águas. E tudo se acalmou. Ele repreendeu o mar e o vento se aquietou. Será que essa repreensão que ele faz a nós nessa noite faz com que a gente também se aquiete? Ou será que dentro de nós continua essa tempestade? Ai, problema, ai, dificuldade, ai, meu Deus, como que vai ser lá em casa? Porque a natureza se submete ao Deus Todo-Poderoso. Mas e o nosso coração? E as nossas emoções? Será que elas também se submetem a essa voz do Deus Todo-Poderoso, que nessa noite, pela palavra dele, diz: aquietai-vos? Se nós nos dedicarmos a crer e viver a palavra do nosso Deus, nós estaremos ocupados por demais para interferir nesse processo. Aquietai-vos. Deixem Deus trabalhar nas suas vidas. Deixa Deus trabalhar no seu coração, trabalhar naquilo que Ele precisa ainda trabalhar. E aí, partindo para o final, no versículo 11, vai dizer novamente que Deus está conosco. Ele é a nossa torre segura, o nosso refúgio. E vem novamente aqui em forma de refrão, com a repetição, para nos dar a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, e que isso não é simplesmente um jargão de crente, não, da crentolândia. Isso é a mais pura verdade da palavra de Deus. Não tem nada que foge do controle do nosso Deus. Nada que foge do controle do nosso Deus. Creia no mais profundo do seu coração que Deus, Ele é contigo, meu irmão. Que Ele é a sua torre segura, que Ele é o seu refúgio. Fale isso com o coração e viva a certeza do cuidado dEle na sua vida. Esse é um salmo onde nós somos exortados a nos entregarmos confiadamente à proteção de Deus e a não duvidarmos de que, confiando nele como nosso guardião, como nosso protetor, nós seremos continuamente preservados em segurança contra os assaltos do inimigo. Enquanto as mãos de Deus estiverem estendidas para nos salvar, eu e você podemos descansar nele. O menos para Deus é mais. As situações, as circunstâncias, a lógica, saiba que tudo isso é submisso ao nosso Deus. Tudo isso é submisso à vontade do nosso Deus. Ele é capaz de subestimar toda regra humana, porque Ele é soberano. Você não pode mudar o amanhã. A própria palavra diz para a gente não andar ansioso por coisa alguma, que a gente não consegue controlar a natureza, a gente não consegue controlar nem os fios de cabelo na nossa cabeça, né? Se você não pode mudar amanhã, então se alegre no Deus da sua salvação hoje. Por quê? Porque o amanhã está seguro nas mãos de Deus. E só para a gente encerrar, e como passou há pouco a data que nós comemoramos e recordamos a Reforma Protestante, em 1529, Martinho Lutero, inspirado por esse salmo, em especial pelo versículo 1, onde apresenta Deus como refúgio, como fortaleza, como auxílio sempre presente na adversidade, dizem comentaristas que foi a partir daqui que ele compôs o hino Castelo Forte. Olha só como é algo especial e grandioso. Que você também possa ter essa confiança no íntimo do seu coração.
Amém?